Nós vamos conversar agora aqui no CBN Total com o porta-voz da Polícia Militar do Governo do Estado de São Paulo, Tenente Coronel Emerson Macera. Coronel, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Obrigado, Guarizo, boa tarde a você, boa tarde também aos ouvintes do CBN Total.
Antes da gente falar de toda a operação que foi feita, né, pela Polícia Militar, já há um número de foragidos, um número oficial de foragidos, Coronel?
Não, nós não temos ainda. Na verdade, esse número preciso é bem provável que nós não tenhamos, né? Existe uma estimativa de que a quadrilha era composta por mais de 20 criminosos, mas nós ainda estamos juntando as peças, entendendo todo o cenário para depois conseguir passar um panorama mais preciso. É claro, o número com exatidão nós não teremos, mas existe uma estimativa inicial de que em torno aí de 20 criminosos faziam parte ou fazem parte dessa quadrilha, Guarizo.
Ou seja, uma mega operação, Coronel.
Com certeza, operação, um crime ousado praticado por esses criminosos, que exige uma certa organização, né, um certo preparo, um mínimo de organização precisa ter, porque não é simples você reunir tanta gente com arma de calibre pesado, como .50, .30, fuzis, e com certeza, consequentemente, né, uma operação imensa, uma operação grande da Polícia Militar para conseguir fazer o cerco, recuperar pelo menos parte aí do que foi roubado e conseguir prender, ou no caso, três criminosos até o momento que nós temos, né, que acabaram sendo mortos pela Polícia Militar no confronto.
Como que o senhor avalia, ou como a Polícia Militar, né, já que o senhor é o porta-voz, avalia a ação da Polícia Militar, né? Chegou rapidamente ao aeroporto de Viracopos, e principalmente no caso ali do sequestro, né, no Vida Nova ali, uma mulher e um bebê feitos reféns. Qual que é a avaliação da polícia sobre o trabalho?
Olha, Guarizo, você já antecipou, né, a Polícia Militar conseguiu chegar de maneira muito rápida, isso foi decisivo para conseguir surpreender a quadrilha ainda na prática do crime. A ação foi muito tensa durante todo o tempo, houve uma primeira troca de tiros ainda no aeroporto, dois vigilantes da empresa de transporte de valores acabaram sendo atingidos. Felizmente, a informação que eu tenho é de que eles estão bem, foram atingidos de raspão ou com ferimentos leves, né? Os bandidos fugiram, eles chegaram a atravessar dois caminhões e atearam fogo na rodovia para tentar dificultar a perseguição por parte da polícia, mas a estrutura da polícia na região é muito boa. Policiais ali do 47º Batalhão, do 1º BAEP, que chegaram rapidamente também, do policiamento rodoviário, foram participando do cerco. Na primeira tentativa de fuga, chegaram a tomar um sargento da Polícia Militar que trabalha no aeroporto como refém, amarraram o sargento no capô do carro para usar como escudo humano. Felizmente, ele foi libertado apenas com leves escoriações. Numa primeira troca de tiros, um oficial da Polícia Militar, Major Moreira, subcomandante do 47º Batalhão, foi atingido também na perna. A informação que nós temos é que ele está bem, está estável. Felizmente também o tiro transfixou e não atingiu o fêmur, não atingiu nenhuma artéria importante, mas ele está passando por cirurgia nesse momento. Depois houve uma troca de tiros num outro local com policiais do BAEP, onde foi abandonada esse carro de lixo, né, essa caçamba, onde foram encontrados armamentos pesados, né, uma .30, uma .50, para que o seu ouvinte tenha uma ideia, .50 é capaz de derrubar helicóptero. É uma arma de um calibre muito, muito forte, né, muito potente. E foram recuperados dois malotes intactos do dinheiro que foi roubado. Houve essa troca de tiros, os criminosos fugiram, eles conseguiram roubar uma viatura da Guarda Municipal de Campinas, fugiram nessa viatura e depois três criminosos entraram em residências no bairro Campina Verde, fizeram reféns, dois criminosos fizeram refém numa residência, policiais do BAEP conseguiram chegar e intervir nessa ocorrência, os dois criminosos foram mortos, e um outro bandido entrou numa outra casa, aí a imprensa divulgou bastante, inclusive com imagens, fez uma mãe e uma criança de 9 meses, 9 ou 10 meses reféns, Foi uma negociação muito tensa durante muito tempo. Houve um momento em que esse criminoso se mostrou muito mais agressivo, a negociação estava avançando bem, mas ele de uma hora para outra se tornou agressivo, foi com a refém na porta, com a arma na cabeça dela, chegou a colocar o dedo no gatilho. Nesse momento, os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, o GAT, optaram pelo tiro de comprometimento. O sniper efetuou o tiro, a equipe tática entrou na residência, ele ainda estava em pé, encostado na parede, com a arma na mão. Houve a necessidade de mais 3 disparos para neutralizar esse agressor. Ele foi morto no local. A criança foi libertada, felizmente, sem nenhum arranhão. A mãe dela, que também foi vítima, foi ferida. A nossa hipótese inicial é por estilhaços. Ela já passou por exames. O ferimento também foi superficial, também está bem. Então a notícia é boa, né? Todos os feridos nessa ocorrência foram ferimentos que não preocupam, não há risco de morte. E temos aí o total, então, de 3 criminosos mortos nessa ocorrência. E a nossa estimativa aí de talvez uns 15 ou mais criminosos foragidos, mas a nossa operação continua para conseguir identificar esses criminosos, Guarizo. Peço desculpas aí por ter me estendido um pouco.
Não, que isso. Toda a explicação é muito bem-vinda, coronel. E, aliás, há quem possa questionar o uso do sniper, né? Chamado hoje de sniper, que é de atirador de elite. Mas, pelo que o senhor explicou, até pelo fato de puxar o gatilho, o uso do sniper era autorizado.
Sim, nesse caso o sniper tem autonomia para verificar a gravidade, se há um risco iminente da vida de outra pessoa, e foi efetivamente o que aconteceu. O criminoso estava agressivo, com a arma na cabeça da vítima. No momento que ele colocou o dedo no gatilho, o sniper não teve outra opção a não ser o tiro de comprometimento. É importante destacar, e você frisou bem isso, né? O GAT é uma tropa de elite da Polícia Militar, o Grupo de Ações Táticas Especiais, que tem muita experiência em ocorrências como essas. Nós temos ocorrências com reféns praticamente todos os dias, Guarizo. E a orientação da Polícia Militar é sempre negociar o máximo que for possível. Ladrão cercado morre de fome, mas a gente evita matar. O tempo está a nosso favor. Nesse caso, infelizmente, não houve outra alternativa. Em mais de 99% dos casos, o desfecho é com negociação, com a entrega do criminoso, e para a gente era muito importante pegar esse ladrão com vida, até para identificar os outros criminosos, mas como a vida das reféns estava em jogo, optou-se aí pelo tiro de comprometimento e infelizmente, mais um criminoso morto, infelizmente, porque realmente ele podia ser muito importante para desvendar, para a investigação desse crime, Guarizo.
Sim. Bom, e como o senhor disse, né, 2 malotes, né, e muita arma, muita munição foram apreendidas. Alguns itens ainda não foram apreendidos, né? Mas aí passa essa investigação, passa essa busca para a Polícia Civil. Como que funciona daqui para frente, coronel?
A investigação agora passa para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal. Nós vamos verificar quem vai prosseguir com ela, até porque o crime dentro do aeroporto, a competência original é da Polícia Federal, mas acredito que as duas façam essa investigação. E tem muito, tem outras armas apreendidas, mas como o local está sendo preservado para perícia, nós ainda não sabemos quantificar. Mas além dessas armas que eu relacionei para você, existem outras armas ali, fuzis, metralhadoras, que serão apreendidas também, mas ainda não temos relacionadas porque o local está sendo preservado para que a perícia possa identificar digitais, outras provas que nos auxiliem na captura dos outros integrantes dessa quadrilha.
Muito bem, então a gente vai agradecer muito aqui ao tenente-coronel, que é o porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tenente-coronel Emerson Macera. A gente tem que parabenizar a polícia por ter evitado tragédia maior, né, coronel? Antes de despedir do senhor aqui, eu queria até colocar uma mensagem de um ouvinte aqui. Esse roubo, ele aconteceu no terminal de cargas. Se ele chega ao terminal de passageiros, poderia ter sido uma tragédia muito maior, né? A Polícia Militar, junto com todas as outras forças de segurança, conseguiu agir rapidamente, né, para evitar algo pior.
Com certeza, Guarizo. A ação rápida da Polícia Militar foi realmente fundamental para que o crime não se agravasse, para que outras pessoas, a vida de outras pessoas não fosse colocada, não fossem colocadas em risco. E eu que agradeço, em nome da Polícia Militar, pela oportunidade de explicar a ocorrência. Algumas ações ainda estão em andamento, então talvez alguma informação que eu te passei tenha alguma diferença de precisão que a gente vai ajustar depois, mas basicamente foi essa a história que nos chegou inicialmente, né? E realmente uma ação rápida, uma ação corajosa dos nossos policiais, destacar a coragem de todos eles aí, porque em vários momentos vidas de policiais foram colocadas em risco e felizmente o resultado, apesar de algumas pessoas feridas, o resultado acabou sendo, vamos dizer, razoável, pois os ferimentos são leves e seguramente todas as vítimas aí vão se recuperar bem, Guarizo.
Muito obrigado, Tenente Coronel Emerson Macera, pela entrevista. Estamos sempre à disposição aqui da Polícia Militar para todos os tipos de esclarecimento. Obrigado, Coronel. Uma boa tarde,
senhor. Estamos à disposição. Uma boa tarde para você e aos ouvintes.